Sintam-se cumprimentados e sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Público que vai ao ar na Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu em todas as terças-feiras, a partir das 18 horas e 15 minutos até pontualmente 18 horas e 45 minutos. Estamos, mais uma vez, nos estúdios da Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu, fim da campanha eleitoral, para fazer uma abordagem em volta do processo de votação. Tendo em conta que a campanha eleitoral terminou no domingo e hoje e terça-feira são dias de reflexão. Quarta-feira, os moçambicanos do Rovuma Maputo vão às urnas para eleger o novo presidente da República, membros das assembleias provinciais, deputados da Assembleia da República. Estimados ouvintes, trouxemos nos estúdios da Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu o Sr. João Marumba Gasolina, defensor público do Tribunal Judicial do Distrito de Marromeu e representante do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Tem sido nosso convidado em vários programas que mexem em algum momento com a legislação não só eleitoral. E hoje vamos ouvir dele quais são alguns passos que os eleitores devem seguir como mecanismo de prevenir conflitos ou sensibilizar aos estimados eleitores a não entrarem em conflito com a lei. Muitas vezes temos cometido atropelos, temos cometido erros por falta de informação ou por desconhecimento da legislação, seja ela eleitoral ou uma outra legislação. Com ele vamos ter este dedo de conversa para ouvir alguns conselhos jurídicos, como é que as pessoas devem agir durante o processo de votação, qual deve ser o seu traje no dia da votação, na medida que estiverem nas urnas, e qual deve ser o comportamento ou a postura de um eleitor, tanto aqueles outros intervenientes que se encontram nas mesas das assembleias de votos, estamos a falar dos delegados, de membros de mesa e outras estruturas ao nível das assembleias de voto. Ele vai nos deixar aqui algum conselho, como é que as pessoas devem agir para que o dia 15 não seja o início de mais uma responsabilidade, seja ela criminal, para um determinado eleitor. Antes de saudarmos a ele, vamos a uma breve pausa musical e voltamos já para juntos fazermos uma abordagem em volta dos procedimentos, de forma a não entrarmos em conflito com a lei.
Mãos dadas, ao encontro gagueia, bem vertente.
E a paz do que traz é um novo amanhã sorridente. Estamos povo nação, bate coração, então a canção levanta a coroa, fibra de emoção. As gotas de chuva que invadem alma, almejam vitória serena e calma, vitória sim.
Um amor em milhões de corações, partilhamos emoções.
Alegria, dor, compaixão, amizade, amor.
Yeah, eu não sou poeta, eu não sou profeta. Como um papa amor, eu vou dizer a frase certa. As crianças são as flores que não murcham. Faço o mesmo pela paz, please, vocês todos que me escutam.
Man, essa é a paz que eu pedi a Deus,
paz que eu desejo aos meus pais,
filhos, amigos,
que cruzaram os céus.
Dois dedos na minha chefe,
bomba das abertas, PAC.
Paz, juntos nessa.
Foi o espaço musical e cá estamos de volta. Como eu disse na abertura, trouxemos nos estúdios da Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu o Dr. João Marumba Gasolina, é defensor público. Com ele vamos fazer uma abordagem sobre os passos ou procedimentos a seguir durante a votação e nestes dois dias de reflexão, portanto segunda e terça-feira. Queira desde já receber as nossas especiais saudações e agradecer por ter aceito o nosso convite para partilhar aqui alguma experiência, alguma informação sobre os procedimentos dos eleitores na próxima quarta-feira.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui o convite que nos foi endereçado e, em segundo lugar, endereçar os nossos cumprimentos aos ouvintes que neste momento nos escutam. Prometemos cá deixar algumas dicas sobre como devem se portar no dia das eleições.
Ficou esta saudação, nosso convidado, Dr. Gasolina. É sabido que a campanha eleitoral terminou no domingo, às 0 horas. Naquilo que a legislação eleitoral diz, seria normal no dia da votação, no dia 15 de outubro, ou melhor, na quarta-feira, os eleitores irem às urnas com camisetas, bonés e qualquer outro material de partidos políticos. Estou a falar concretamente do material que foi usado durante a campanha eleitoral. Camisetas, bonés, panfletos. Qual será a consequência de um determinado cidadão ou de um eleitor, seja ele jovem, adulto, idoso, se fazer presente nas assembleias de voto com um material propagandista? Quais serão as implicações deste cidadão ao dirigir-se a estes locais com algum material que foi usado durante a campanha?
É uma boa questão. Antes gostaríamos de dizer o seguinte, ou sem querer mesmo entrar em detalhes, é de lei que após terminar a campanha temos os dois dias de reflexão, dois dias que antecedem ao dia da votação. Então, esses dois dias da reflexão é proibida ou é vedado a todos os eleitores aparecerem nos locais de votação com material de campanha, até porque é proibido também fazer o uso de camisetas, bonés. Pior ainda, no local da votação, no dia da votação, promover campanhas, ainda que sejam verbais, e citar ou induzir os outros, vender o peixe, digamos assim, entre aspas, né? No meio de uma bicha que se espera para uma votação. No nosso ordenamento jurídico, isso não permite. Pois, embora acompanhamos noutros países, já tem alguns vizinhos que isto não é problema, até no próprio dia de votação vão lá com camisetas. Mas aqui nós temos que cumprir o que é lei, porque tem penalizações. A pessoa que não cumprir, que violar estas normas que aqui foram ditas, será responsabilizada criminalmente, porque trata-se de um ilícito criminal. Não vamos entrar em detalhes, mas é uma questão de penalização. Há uma pena que se aplica. Então, a pessoa terá um processo criminal e, consequentemente, julgado e condenado. Basta para isto haverem provas de ter cometido tal crime. Sendo assim, nós, através desse programa, desde já, aproveitar, deixar o conselho para os eleitores, e não só eleitores, mesmo aqueles que não são ativamente eleitores. Estamos a falar de jovens, vimos muitos jovens menores de 18 anos a fazerem campanha, mesmo sabendo que não vão votar. A mensagem também é estendida a eles, porque não queremos que eles venham a fazer essas coisas. Crianças também, pese embora as crianças podem não ter responsabilidade criminal, mas também precisamos dizer isto, porque de uma ou de outra forma pode perturbar o processo eleitoral. É este conselho que se deixa aqui. As implicações dessas atitudes, que são proibidas por lei, são mesmo a responsabilidade criminal dos seus autores. Então, se alguém, em plena bicha de votação, incentivar uma conversa de campanha, olha, meu amigo, eu vais votar quem? Eu vou votar fulano. Então, essas conversas constituem um ilícito criminal, porque é proibido falar sobre qualquer candidato ou qualquer partido ali. Pode-se conversar sobre qualquer outra coisa, né, da sociedade, enquanto se espera pela bicha, mas, de seguida, é sempre não enveredar por esse caminho. E se fizer, vão ser responsabilizados criminalmente. Agora, prejudica as pessoas que vão lá, em princípio, com a vontade de participar ativamente no processo e cometem essas irregularidades e são chamados de responsabilidade criminal, criando uma questão de contrariedade entre a vontade de participar, né, que é um dever, mas ao mesmo tempo é um exercício de um direito que poderá se ver impedido por causa de uma irregularidade cometida por ignorância. Então, não venham depois dizendo que foi sem conhecimento. É de conhecimento de todos, porque também não é a primeira vez que estamos em processos eleitorais. Há pouco tempo tivemos processo eleitoral nas autárquicas. Tivemos essa sorte e também tivemos outros no passado. Então, a mensagem tem que chegar e esperamos que os nossos ouvintes também e os eleitores no geral sigam esse conselho.
Ficou esta explicação de que durante o processo de votação, só conversas que incitem ou conversas de natureza propagandística não são aconselhadas por lei. É um desafio, porque temos estado a notar também em vários processos eleitorais em que as pessoas até chegam a dizer, Paulo, já é no fulano, você sabe. Então, quer dizer, tem havido esse tipo de conversa, mas desde que estas conversas não acabam gerando alguma turbulência ou alguma perturbação no processo, eu não sei se ainda era punível por lei ou não, mas depois ainda vamos ouvir com o Dr. João Marumba Gasolina, o nosso convidado para este espaço público. Hoje estamos a fazer exatamente uma reflexão daquilo que vai ser o dia 15 de outubro, a quarta-feira, que é o processo de votação à escala nacional. Mas também aos delegados de mesas, membros de mesa, qual seria o apelo para que estes, em algum momento, apesar de estarem identificados como mandatários de partidos políticos, aconselha-se sempre a uma isenção, despirem suas camisolas políticas e seguir a legislação eleitoral. Qual seria o seu conselho para os delegados de partidos políticos, para todos os delegados de todos os partidos concorrentes? Hoje não queremos fazer uma abordagem detalhada sobre os partidos, mencionando os nomes. Isto em algum momento podia tirar conforto, e não é este nosso objetivo, de tirar conforto, mas sim é tentar explicar questões básicas, como é que as pessoas devem proceder, porque muitas das vezes a reclamação que surge é que não tínhamos conhecimento, porque ninguém nos falou, porque não ouvimos a rádio explicar isso. E apesar de que nem sempre estas desculpas acabam a ajudar naqueles que cometem o litígio, seja eleitoral ou de um outro aspecto da sociedade, qual é a mensagem que quer deixar para estes, não só delegados, membros de mesa e outros intervenentes no processo, porque aqui são muitos intervenentes. Estamos a falar da justiça, a polícia da república, estamos a falar dos delegados de partidos políticos, órgãos eleitorais, a comissão distrital de eleições e o secretariado técnico de administração eleitoral, estes todos intervenentes. Qual é a mensagem que deixa como um conselho jurídico?
Falamos aqui antes dos eleitores, quais são as suas obrigações? obrigações no dia da votação. Mas também existem obrigações, e nesse caso, obrigações especiais quanto aos membros das mesas de voto e aos próprios delegados de candidatura. É claro que há uma diferenciação aqui entre delegados de candidatura e os membros de mesas de voto. Os delegados, cada um representa ao seu partido. Está lá para defender os interesses do seu partido. Mas aos membros de mesa de voto, esses devem ser imparciais. É o dever que eles têm. Eles não podem estar identificados por algum partido. São imparciais e devem ser imparciais. Portanto, entre os dois, sabemos muito bem o tempo de formação que os levou. Acreditamos nós que foram instruídos para não cometer certos atos. Então, por isso que passam primeiro de uma formação e que qualquer infração cometida por ele presume-se de seja do seu conhecimento e seja mesmo por dolo. Então, é difícil perceber que um membro de mesa de voto venha a cometer ilícitos eleitorais daqueles que não deviam ser. Falamos, por exemplo, de as conversas, atrás fizemos referência a isto, conversas ou mesmo perguntas. Existe aquela questão de perguntar: oh, mas ok, em quem votaste? Isso, essa pergunta não se faz no dia da votação. Não, eles já estão instruídos quanto a isso, são imparciais e nem podem trocar qualquer tipo de conversa com um eleitor. Simplesmente deve instruir o eleitor como deve fazer antes de ir à cabine. Há essas duas partes, os membros de mesa e os delegados de candidatura, têm obrigações especiais. Pese embora com a atualização da lei eleitoral, é verdade que os delegados de candidatura, ainda que cometem ilícito eleitoral ou ilícito eleitoral sem que impõem uma prisão preventiva no momento da votação, eles não podem ser detidos. Mantém-se fazer esse trabalho, mas após o processo de eleição, ele será chamado a responder criminalmente se houver lugar à prisão preventiva. Será efetuada a prisão preventiva. Um apelo também não menos importante que nós devemos deixar aqui são essas irregularidades que, quando forem acontecer, têm que ser apresentadas à Procuradoria, porque a nova lei impõe que as procuradorias estarão abertas em todo o processo eleitoral, a partir do dia da campanha, o primeiro dia da campanha, até o último dia das contagens. A procuradoria, os tribunais trabalham até mesmo nos domingos. Então, sabemos que a procuradoria tem linha do procurador, ainda que seja um domingo ou mesmo no próprio dia da votação, em que a função pública não está aberta. Então, tem a linha do procurador. É só dirigir-se à procuradoria, vão encontrar lá a linha do procurador, ou lá do número, e ligam no momento para denunciar qualquer facto. Este é um ponto. E outro ponto, apesar de que somos índios, não fez uma questão nenhuma, mas há outro ponto, por exemplo, que já acompanhamos em outros lugares, em que, não sei se digamos apoiantes ou não apoiantes de um grupo, ficam dentro do raio não permitido depois da votação, alegando que queremos controlar o voto porque não confiamos na administração do processo. Bom, eu parto do princípio de que devíamos confiar, porque são os profissionais, são pessoas que têm formação para tal. Agora, se nós detectarmos alguma falha, alguma irregularidade, em vez de nós acumularmos lá para fazermos uma confusão, corremos para a Procuradoria, logo não no momento, né? E não só para a hierarquia, mas a Comissão das Eleições, para denunciarmos esses casos no momento em que estão a acontecer. Então, este é que é o grande conselho que deve-se deixar aqui. Portanto, devemos evitar, mesmo em relação à polícia, se estabelece um raio mínimo em que a polícia deve estar. A polícia não deve estar nas portas, nas entradas, muito menos no recinto. Estamos a falar, por exemplo, de escola Jules Nhereira. Tem vedação. A polícia tem que ficar nas entradas da vedação principal e não dentro do recinto. Pois, embora em termos dos metros, ainda podem estar dentro dos metros, mas o normal é estar nas entradas e não dentro. E só intervir quando for necessário. Quando for necessário, será solicitada, né? Mas sabemos, todos nós sabemos quando é que a polícia intervém, né? A polícia intervém quando for necessário e quando haja necessidade de uso da força para reprimir. Sim, aí a polícia intervém. Mas enquanto não houver necessidade, não precisa. Não. Eu penso que, sendo uma das partes desse processo, a polícia também, acreditamos nós que tem conhecimento desta matéria e são pessoas capacitadas para isso. Não estamos aqui a querer ensinar ou dar aulas, não. Eles sabem disto. Talvez a mensagem vai mais para a nossa população, para saber que, afinal de contas, o trabalho da polícia é este, né? Porque a polícia não será a mesma a dizer à população que o nosso trabalho é este e aquele. Não. Eles simplesmente seguem os seus regulamentos e a população tem que se conformar com isto. Então, nós aqui vamos dizer à população, porque às vezes vão reclamar contra a própria polícia. Não, porque é assim, porque é isto, porque é aquilo. Não. Eles devem saber que a polícia tem que trabalhar desta forma. Dentro deste processo todo, a palavra de ordem tem que ser cumprir com a lei. Não conhecer a lei não quer dizer que estamos fora de responsabilidade quando nós formos a violar. Estamos nesse programa, efetivamente, para PC uma educação cívica. As pessoas têm que saber saber como deve se comportar e não termos nenhuma confusão no dia da votação.
Estimados ouvintes, continua sendo o espaço público da Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu. Esta foi a dissertação do Dr. João Marumba Gasolina, ele é defensor público, e nós convidamos que exatamente para dar aqui algum conselho, alguma assessoria aos estimados ouvintes, aos eleitores de uma forma geral, para que possam conter os seus ânimos. Doutor Gasolina, até que ponto podemos considerar de desacato às autoridades competentes? Estamos a falar dos órgãos eleitorais, a Comissão Distrital de Eleições, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, durante o processo de votação. Até que ponto podemos considerar que é desacato à autoridade e que cheguemos a esses extremos, como é o caso da solicitação da polícia, a intervenção da polícia? E eu queria algum subsídio em relação a este assunto, porque podemos realmente estar no lugar de que é desacato enquanto faz parte daquilo que é o dever, o direito do eleitor apresentar, como disse há bem pouco tempo, que há uma legislação específica que determina que durante este processo do escrutínio eleitoral, as procuradorias, por exemplo, se for no domingo, na quarta-feira, vamos imaginar que o assunto aconteceu depois das 15 horas e 30 minutos, que é horário da função pública, já são 16 horas e isto fez-se sentir na zona A ou zona B. Onde é que este cidadão vai apresentar esta questão? Se for um cidadão, por exemplo, aquele que tem dificuldades ou acesso a estes meios tecnológicos, como é que ele deve fazer a sua participação a esses níveis, tendo em conta que os outros níveis, as outras hierarquias, por lapso ou por estarem distraídos, não quiseram encarar o assunto como coisa?
Em condições normais, o que devia acontecer é que não temos meios tecnológicos, nem todos nós temos telefones, né? Demos referência ao número, à linha do procurador. E ligar, o procurador irá atender, mesmo que sejam 0 horas, uma, qualquer hora, o procurador atende e vai lá, porque esse é o trabalho, pior ainda por ser numa altura de eleições. Para além disto, não estamos a dizer que se não tiver um telefone para ligar a linha do procurador, está ali o seu direito, quer dizer, perdido. Não, temos o comando, para além do comando temos a própria comissão de eleições. A comissão de distrital de eleições, depois de receber essas denúncias, tem que fazer um encaminhamento. Justamente a comissão das eleições distrital tem número de procurador, linha do procurador, em que se houver necessidade de intervenção do procurador, uma intervenção rápida, né, liga-se ao momento e o magistrado vai fazer o seu trabalho. É esta parte que tem que ser bem entendida. Não quer dizer limitação, tipo, mas não, como é que vou à linha do procurador? Não tenho telefone, não tenho crédito, não tenho nada. Não. Claramente que o dia 15 de outubro é tolerância de ponto, nenhum serviço. Não se trabalha. Toda a gente tem que estar lá na bicha. Inclusive aos trabalhadores das empresas privadas, estão dispensados, todos eles. Tirando aqueles serviços de urgência em que fazem uma escala, vai um grupo e tem prioridade de atendimento. Estamos a falar de enfermeiros, polícias, todos nós temos direito, mas tem uma prioridade. Então, para voltar aos serviços, mesmo nas empresas privadas, se quando forem serviços pela sua natureza não podem ser abandonados, ficam lá. Então, isso quer dizer que as denúncias têm que ser feitas na procuradoria, em princípio. E se a pessoa achar que não tem como fazer na procuradoria, vai ao meio mais próximo, que é o comando distrital. Tem lá permanência. E se for necessário ainda, mesmo a própria Comissão Distrital das Eleições. Agora, há outra questão que estávamos aqui, que eu gostava de deixar, uma iniciativa própria mesmo, que tem a ver com a polícia. Não quero nada mal dizer polícia ou qualquer coisa por aí, mas é o seguinte, tem-se notado muitos enchentes nas últimas eleições. Então, isto é positivo por um lado, as pessoas já vão lá, o Estado moçambicano, a CNE, o próprio STAI, estão a fazer seu trabalho e é visível porque as pessoas cada vez mais estão a participar. O nível das abstenções cada vez mais tende a descer. Então, o que acontece é que muita gente licenciou e vamos ter muita bicha no dia 15. É normal na bicha as pessoas estarem aí a discutirem, ah, não, eu que estou à frente, eu que estou atrás, assim. Nós precisamos entender essa parte e mantermos o pessoal de educação civil, é que forma as bichas. O STAI tem lá seu pessoal, a Comissão das Eleições também tem lá seu pessoal. Então, para manter, não gostaríamos que num duelo, numa troca de palavras de dois eleitores por causa de uma bicha, fosse logo chamada a polícia. Eu queria aconselhar o pessoal da educação cívica, não corram por aí. Acalmem as pessoas, né? Porque se houver uma violência que não dá para tolerar, aí sim. Mas a primeira coisa, chamamos de tolerância. Porque aquelas pessoas são importantes, eles têm que votar. Nós não podemos ser nós autoridades, a promovermos essas abstenções. Porque se as pessoas são detidas, imaginemos, ou mesmo intervenção da polícia, ficam intimidadas e desistem, despedem-se, vão para casa, não querem mais votar porque, epa, eu estive ali na minha bicha, então me tiraram, eu tenho que ficar atrás, não sei quem, então vou esperar. Não é isso que nós queremos, mantenham-se nas bichas até as últimas horas. As mesas nunca fecham enquanto a bicha não terminar. Então, discussões nas bichas podem ser normais, mas apelamos ao pessoal da educação cívica a tolerar e a fazer de tudo para manter uma boa calma e, se possível, em vez de esperar 20 horas para darem senha, deviam dar senha logo no início, às 7 horas, dar senha às 7 horas. Lembra-se, o Somozinho sabe muito bem disso, que nas eleições passadas, as senhas apareceram quando já era acima de 17 horas. Mas as senhas, para mim, deviam aparecer logo no início. Chegou, deu senha, a pessoa podia ficar à espera. Senha X, vai, mostra seu cartão, confirma seu nome, vai votar. É claro que é uma ideia que está aparecendo aqui no programa, não sabemos se... Bom, até posso dizer que tenho certeza que lá não é a ideia não é a ideia do CNE, de dar senhas logo no início. A ideia é mesmo manter o antigo sistema, que é chegar e esperar pela bicha. Mas não estão proibidas, as comissões distritais não estão proibidas de fazer senhas e dar, porque ainda é muito bem assim, é muito bem. Esperamos que isso aconteça, senhas, com senhas não vai haver problemas nenhum. Cada um fica com seu número de identificação e espera pela sua vez.
Parece que acabou me cortando a palavra, porque ia exatamente em relação à questão de pequenas divergências ou uma troca de palavras e culminar, vamos ser taxativo, culminar com uma detenção. E qual seria o impacto desta detenção no meio daquele processo? Então, penso que esta ponderação, aliás, se assim fosse, eu acho que em Moçambique já não haveria espaço, porque para além das nossas celas, as nossas cadeias já não teriam espaço, porque há um princípio também de que todo conflito pode-se chegar a um acordo entre as partes lesadas envolvidas neste conflito, salvo que sejam, por exemplo, crimes de homicídio e outro, mas todo conflito, ele pode partir do princípio que este conflito pode ser dirimido entre as partes envolvidas, o lesado e aquele que foi o promotor de tal conflito. Não só a lei eleitoral diz hoje, porque nós estávamos habituados, de que, olha, os problemas eleitorais têm como fim os tribunais provinciais ou as procuradorias provinciais. Hoje já está bem claro que todos os problemas serão resolvidos localmente. Mas qual era a sua ideia? Qual é o seu conselho? Tendo em conta que hoje a Comissão Distrital de Eleições acaba de confirmar que já se encontram no distrito de Marromeu os observadores. Estamos a falar de observadores nacionais, tanto internacionais. Essa gente que está aqui vem ver como que está a decorrer o processo.
Sobre observadores, é claro que poucos cidadãos sabem qual é a função dos observadores no processo eleitoral. Porque a gente vê ali com os coletes observador e a gente não vê assim a intervenção ativamente por parte dos observadores. Não é visível, mas na verdade participam, porque há uma importância, há uma necessidade de ter esses observadores. Então, observadores são pessoas da sociedade civil independentes, que não fazem parte de nenhum partido, pessoas imparciais, que ajudam observar o processo. Caso haja uma irregularidade, não pense duas vezes para denunciar ou para fazer seu relatório de como decorreu, para que no fim haja um parecer fundamentado daquilo que aconteceu. Então, é como observador, é como se fosse um árbitro em que é chamado para arbitrar duas partes. É verdade que tem uma outra equipa dos trabalhos lá, mas a parte do próprio jogo, mesmo ao decorrer do processo, acontece que aquelas pequenas desavenças, o observador tem sido pessoas credenciadas, idôneas, penso eu, e numa tentativa de acontecer qualquer algo estranho, ele pode aparecer e apaziguar, dizer que não, isto tem que ser assim, então vamos lá trabalhar. Então, manter sempre a calma das pessoas. Por quê? Porque há uma adrenalina que acontece nas eleições. Isso acontece muito com os delegados de candidatura, porque são pessoas que defendem partidos. Então, tem havido muitas vezes discussões lá, não por maldade, mas por opinião. Quer dizer, as coisas lá fervem, porque um acha que é isto, um acha que aqui é nulo, aqui acha que é que é válido, não sei o quê, é uma discussão. Então, aquilo é tudo normal, mas o observador sempre aparece em última análise para apaziguar e indicar, né? São pessoas experientes, já participam em várias eleições. Quando os observadores, precisamos também confiar neles, né? E até mesmo quando um cidadão comum notar alguma irregularidade, pode até mesmo reportar para o observador, ou mesmo solicitar ao observador a ver aquilo que está a acontecer. Se não tem como, falamos da procuradoria, se não tem como correr para o comando naquele momento, então aproxima o observador, diz que está a acontecer isto, isto, isto. E se estiver a acontecer em tempo real, demonstrar o que está a acontecer aqui. Então, é por aí. Mas, se calhar só para terminar, há uma questão com relação, por exemplo, aos... Eu não sei se são os membros de mesa de voto ou fazem parte da educação cívica, do STAI. Aquele pessoal que fica ali para atender as pessoas, gostaria que dessa vez não... Depois dos membros do governo que têm prioridade, não haja escolhas nas bichas. Ou voltamos àquela questão de senhas, ou deem senhas logo no início, porque isso arranja uma fúria para aquela pessoa que está a apanhar o sol e vê que chega um, entra, chega outro, entra, chega outro, entra. Já se conhecem os membros do governo aqui no distrito, conhecemos quais são os membros do governo. Agora, quanto aos funcionários, tenho minhas dúvidas, porque se o governo, se o Ministério do Trabalho concedeu tolerância de ponto no dia 15 de outubro, é mesmo para o funcionário ir lá, ficar à espera da bicha. Membros do governo, sabemos, tem mais ou menos 4 ou 5, mas depois tem aquela estrutura a seguir de partidos, depois vem um e outro representante. Mas penso eu que não vai acima de 15 ou acima de 10. Então, o resto, porque eu sou professor da escola X, porque eu sou secretário do X, não, isso não pode acontecer. Vamos provocar uma fúria desnecessária. Não é isso. Eu estou a falar de fundo mesmo, do coração, porque... Estou feliz pelo processo, gostaria de assistir esse processo acontecer e ficar feliz em casa, acompanhando os resultados e acompanhando o próprio processo com uma felicidade. Agora, criando fúrias, depois sabemos que a nossa população não é uma população tão preparada para essas pequenas fúrias. Logo partem para sentido discriminatório, pensam que estão a ser discriminados e acabam desistindo. O pior tudo é que em Moçambique, apesar de ser um dever cívico a votar, mas também não há nenhuma punição se a pessoa não for votar. Agora, a pessoa pode pensar que, ok, estou a ser discriminado, então significa que não me precisam, deixa-me lá ir embora. Mas nós precisamos dessas pessoas, porque são eles que nos trazem o futuro, né? A votação, porque é para trazermos o futuro. As pessoas que serão eleitas precisam desses eleitores. E se eleitores não estiverem ali, quais são as consequências? Os próprios candidatos também perdem. Então os candidatos poderão ficar, se calhar, chateados com o pessoal que esteve no processo. Então não fica bem, não fica bem. Ou são os jovens cá da praça que conhecem outros jovens e que aquele é meu amigo. Não podemos, é ficar na pista. E se houvesse esse sistema de senhas, epa, nada mal seria. Mas bom, o quem de direito que se estiver nos acompanhar, vão analisar e quem sabe podem implementar.
Ficou esta última intervenção do nosso convidado, o defensor público que trouxemos nos estúdios da Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu, para fazer uma abordagem em volta do escrutínio da quarta-feira. Uma nota a todos os intervenientes. Os jornalistas, polícias, enfermeiros, médicos, estes têm prioridade no processo de votação. Estes têm prioridade dado a natureza do seu trabalho. Porque em algum momento notamos em outros escrutínios, temos que procurar um delegado para certificar, dizer que não, este é jornalista, este é polícia. Está na lei, não é um favor. Agora, um funcionário ou outro, este tem que estar em mesmo pé de igualdade com qualquer outro cidadão. Está dentro da lei, não é favor, não é sorte que um teve, mas sim está dentro da lei, como foi dito. O governo decretou tolerância de ponto para todos os trabalhadores, com exceção destas camadas que nós mencionamos, que é exatamente para o funcionário, seja técnico de qualquer direção distrital, ir parar na bicha e esperar a sua vez. E não entender que, bem, como sou funcionário, então ele vai ver a minha cara, ele tem que me atender rápido e deixar talvez uma outra velhinha que está aí desde as 5 ou das 6. Isto não é correto. E os nossos delegados das mesas, os órgãos de administração eleitoral ao nível do distrito devem sensibilizar, se é que não foi passada esta informação, porque temos visto muitos em alguns processos totalmente fora do contexto. Fora do contexto porque já nem percebe quem tem prioridade e quem não tem prioridade, porque que não deve ser tão urgente dizer que, olha, a doutora X, a médica X, venha para aqui. Porque essas pessoas têm uma natureza de trabalho complexa, não é favor. E com esta informação, nós queríamos aqui agradecer mais uma vez os ouvintes que puderam nos escutar e aqueles que não puderam escutar. Acreditamos que aqueles que estiveram muito atentos vão fazer a réplica desta informação que trouxemos aqui. É uma informação mesmo para tentar despertar as pessoas a agirem dentro da lei, que é para não entrar em conflito com a lei, não só para os eleitores, mas todos os órgãos, quer de justiça e de administração eleitoral, que é para o processo correr da melhor maneira possível e dentro das expectativas. Conduziu este espaço público, Mozinho Rafael, e eu volto numa outra ocasião com mais temas. E quero, mais uma vez, desejar uma ótima escuta à restante programação da Rádio e Televisão Comunitária de Marromeu.